Tendo sido aprovada o pedido de urgência, tem a palavra o Sr. Deputado José Paulo Sousa para a apresentação da iniciativa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Como disse há pouco, o setor das pescas atravessa hoje desafios sérios. Não por falta de aviso, nem por desconhecimento, mas por falta de coragem política. De hoje e de sempre. E importa sublinhar que as imposições europeias e cortes bruscos que estamos a sofrer nas cotas são consequências de erros antigos e que, infelizmente, continuamos a repetir. Não podemos, por isso, persistir também na hipocrisia legislativa a que temos assistido, com propostas que apresentamos e que foram rejeitadas por quase todos vós e que agora ressurgem como medidas do Governo no plano de reestruturação do setor das pescas, referindo-me, por exemplo, ao aumento do tamanho mínimo de captura e à proteção de espécies no período de reprodução. Por que razão não aprovaram quando foi iniciativa nossa? Porque exigia gestão, exigia disciplina e união no setor. Consensos que nem o Governo, nem a Federação conseguem alcançar. Não pode também o Governo continuar a fugir às suas responsabilidades e a adiar decisões e a dividir para reinar. O Governo refugia-se na Federação, a Federação transfere as responsabilidades para as associações e, no fim, ninguém se entende. E alerte desde já que, não raras as vezes, os pescadores nem são consultados. A maior parte dos pescadores nem tem conhecimento de metade do que se decide em seu nome. E por falar em associações e de cada um puxar para seu lado, o que não me surpreende, porque até colegas da própria ilha discriminam, não posso deixar de relembrar o episódio de uma associação que negou solidariedade no segundo trimestre a colegas de outras ilhas e, na altura, tanto criticou a proposta do Chega, mas agora, quando lhes bateu à porta, gritaram por ajuda a pedir a mesma solução que tínhamos apresentado. Portanto, assim não dá. Os Açores são uma região autónoma una e não nove ilhas, numa competição mesquinha de quem pode pescar menos e quem pode pescar mais. E é neste contexto que apresentamos esta proposta, que permitirá, até ao final do ano, melhorar significativamente o rendimento de todos, repito, todos os pescadores açorianos. No dia 1 de setembro, ainda tínhamos mais de 142 toneladas de gurás por capturar. Nos últimos 10 anos, apenas em 2015, 2017 e 2021, conseguimos atingir ou superar este valor. Acresce que, com as possibilidades de captura já esgotadas para espécies como garoupa, alfonsim, e com cotas da abrótia, do bagre e do boca-negra prestes a esgotar, e com o mero, sem mais explicações ou fundamentos, proibido desde 2024, o gurás é hoje o principal sustento da frota açoriana e das comunidades pescatórias. Por isso, continuamos a considerar fundamental que o Governo liberalize o quanto antes a utilização integral da cota disponível, traduzindo-se numa melhoria direta da rentabilidade dos pescadores e da subsistência das suas famílias. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está inscrito o Sr. Deputado Pedro Neves, a quem dou a palavra. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu sei que há deputados que não gostam muito de falar relativamente à ciência e preferem ir à parte do coração, da unificação. Também eu vejo os Açores como algo totalmente unificado, mas depende daquilo que nós estamos a falar. E lá por estar a chover nas flores agora, neste momento, não quer dizer que a Santa Maria também esteja a chover. O mesmo acontece com os ecossistemas. Os ecossistemas são totalmente diferentes entre ilhas. Lá por existe bancos em várias ilhas que não existem nas outras. Isso não quer dizer que toda a embarcação de outra ilha tem que ir buscar e explorar aquela cota que não foi definida para aquele ecossistema, feita por investigadores, não é conversa de café, é feita por investigadores, e eu respeito o que os investigadores dizem, exatamente como saiu na notícia, que provavelmente há um estudo que alerta para a sobrepesca relativamente ao gurás. Eu sei que o senhor deputado não gosta muito de ciência, não gosta muito de números, e provavelmente prefere ir ao coração das pessoas, ou isso mesmo, ao Burger Fest. Mas a ciência é importante, e a ciência tem que ser bem definida. Existem inúmeros ecossistemas diferentes dentro das nossas ilhas, incluindo na sua ilha, incluindo até na mesma própria ilha, entre o sul, nordeste e norte, por exemplo, de São Miguel. São ecossistemas diferentes. E esta é a situação que nós temos que ouvir os nossos investigadores e não fazer aquilo que supostamente nós queremos para sub-explorar completamente a cota de uma ilha só porque ela não pesca. Se calhar vai ajudar para que não haja mesmo uma sobrepesca do goraz, bem como outras espécies, mas não é o caso desta iniciativa, por isso também não vale a pena falar. Por isso o PAN, obviamente, vai votar contra, não é contra os pescadores, mas é assim, contra aquilo que estejam a fazer, que é uma forma populista, e não olhar para os nossos investigadores, que também estão cá nos Açores, e que dizem que, se calhar, com esses ecossistemas diferentes não podemos fazer isto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paiva, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A discussão sobre a cota de goraz não é nova nesta Casa. Ainda no plenário de junho a fizemos. Devemos encarar esta temática com seriedade e responsabilidade. Os dados mostram que o goraz já desapareceu em zonas como a Biscaia e o Mediterrâneo. Restam apenas os Açores como o último reduto desta espécie nas águas europeias. Isto coloca-nos numa posição única. Somos guardiões de um recurso que é parte da nossa biodiversidade marinha, mas também parte do sustento de muitas famílias açorianas. E é precisamente por isso que não podemos olhar para a cota como um entrave. A cota é, relembrando novamente, na verdade uma ferramenta essencial para garantir a preservação da espécie, para proteger o equilíbrio do ecossistema marinho e para assegurar que haverá pesca de goraz também no futuro. É necessário que todos compreendam que a sustentabilidade não é uma limitação, mas sim uma oportunidade. Lembramos-nos bem de outros tempos em que a lógica era tirar o máximo possível de pescado num só dia, inundando o mercado e vendendo a preços baixos. Hoje vemos práticas mais inteligentes. Em vez de descarregar uma tonelada de um só dia, distribuem as capturas ao longo do tempo, garantindo assim um melhor preço e um maior rendimento. Esta abordagem protege a espécie e valoriza os pescadores. É este o caminho que devemos trilhar na região para salvaguardar os nossos recursos.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais intervenções. Sr. Secretário Regional do Mar e Pescas, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Governo não discorda da proposta que o Chega faz na perspectiva em que a legislação já prevê isso. E, portanto, o Governo está confortável porque vai aplicar aquilo que está em legislação. E é preciso dizer, é preciso olhar para a legislação e interpretar que aquilo que está na legislação é aquilo que o setor na região autónoma dos Açores, com mais acordo ou menos acordo, mas é o consenso que temos para definir aquilo que é o nosso modelo regional de gestão. E, portanto, não é por acaso que o setor acorda fazer aquele modelo de gestão regional. E aquele modelo de gestão regional tem quatro princípios que são importantes à Assembleia ponderar um pouco. O primeiro é que ele é baseado em concertação. O Governo não se senta e não escreve a lei, discute-a com o setor. E, portanto, o Governo mete-se na concertação como uma parte interessada e como regulador do sistema. E, portanto, aquilo que o Governo quer implementar defende, em princípio, na concertação e discute com os seus parceiros a melhor forma de poder implementar e defender os seus interesses. E cada uma das associações, representantes de cada uma das áreas, defende os interesses que tem em particular. Em segundo lugar, dizer que tem a legislação, baseia-se naquilo que é a regulação que é imposta pela União Europeia, o modelo de gestão da União Europeia, como sabem, é de um sistema de cotas e com o esforço gerido com base na capacidade, e, portanto, aquilo que nós propomos tem, como o Sr. Deputado Pedro Neves chamou a atenção, um fortíssimo apoio, um fortíssimo suporte daquilo que é a opinião da ciência, que é ela própria uma parte interessada no sistema de concertação. Também dizer que, embora a peça de legislativa seja, e o que estamos aqui a discutir, seja o Goraz, nós, no âmbito desta discussão, discutimos na perspectiva do ecossistema e a pescaria enquanto espécie-alvo de um conjunto de outras espécies que estão associadas. E é por isso que o setor tem a preocupação de pôr um conjunto de cotas regionais, não são impostas pela Comunidade Europeia, são definidas por nós, exatamente para direcionar o esforço de pesca e ter esta preocupação que o Sr. Deputado Pedro aqui pôs, de não depletarmos o ecossistema nas outras espécies, como já aconteceu nas áreas em que referiu. Em terceiro lugar, dizer o seguinte, nós decidimos, o Governo apoia muito as cotas por ilha, e a cota por duas razões. A primeira razão é uma razão de coesão territorial, é dar oportunidade às comunidades locais de poderem ter acesso ao recurso na mesma oportunidade que têm todas as outras frotas da região. Em segundo lugar, porque, e este é um problema, Senhor Deputado José Paulo, nós temos um problema sério se limitarmos. É por isso que limitamos a abertura da cota no último trimestre, porque quem ouve o discurso que Vossa Excelência fez fora do Parlamento fica com a ideia do ecossistema da região autónoma dos Açores está com um problema de sustentabilidade sério. Mas é que quando nós dizemos que temos a Abrótia que está quase esgotada à cota, a Garopa que está quase esgotada à cota, o Goraz que tem um problema, que está depletado nas outras áreas, esta linguagem é uma linguagem que refere, e não está errado, devo-lhe dizer que não está errado, porque já aqui foi dito que os cientistas o que dizem é que o estado do estoque do Goraz está sobreexplorado. Ora, o que é um governo consciente e o que é uma sociedade consciente faz quando tem este cenário? Tenta fazer o rebuilding desta. É o que estamos a fazer. Porque é exatamente aquilo que o Sr. Deputado Pedro diz, trabalhar a sustentabilidade significa trabalhar no futuro. E, portanto, maior rendimento. Por último dizer-lhe o seguinte, agora ouça-me com atenção e depois ouvirei o Sr. Deputado. Há um princípio de defesa também da autonomia. Porque estas discussões são discussões que têm muito a ver e têm muitas divergências em algumas destes recursos. O senhor repetiu, deu o exemplo do Alfonsín, que é, como sabe, um estoque que temos uma divergência grande com a União Europeia na forma como gerimos, é uma divergência dos nossos cientistas no Conselho Internacional de Exploração do Mar e, portanto, não estou a dizer nada que seja de novo. Mas nós temos a situação do Goraz que tivemos hoje porque o Governo Regional foi a Bruxelas dizer que não concordava com 35%, apesar de nunca ter posto em causa aquilo que estava acordado no âmbito da ciência. E, portanto, nós só tivemos uma cota do primeiro semestre, uma cota do segundo semestre, e temos agora uma cota adicional, porque o Governo Regional contestou isso e defendeu os interesses da região. E, portanto, é preciso que o senhor perceba isto, porque temos, nesta matéria, a gestão baseada em diferentes níveis, ao nível regional, ao nível da República, atenção à República, que tem um interesse grande nesta matéria, e por isso é que na concertação nós envolvemos sempre a DGRM para que os nossos interesses sejam definidos e sejam defendidos em Bruxelas. E, portanto, eu penso que nós temos 126 toneladas neste momento para capturar, desde os seus dados até agora nós evoluímos. Dizendo de outra maneira, nós temos cerca de 3 milhões de euros para capturar e, portanto, nós vamos trabalhar no sentido de permitir que os pescadores açorianos tenham acesso a esse rendimento, garantindo sempre, e não devemos ficar muito preocupados, se o facto da cota não for consumida na totalidade, porque se ela não foi consumida na totalidade, representa que, em algumas áreas, nós temos dificuldade em capturar o goraz por causa do nível de pressão que temos nessas áreas. E isso é um processo que é reconhecido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Gualberto Rita, faça favor, tem a palavra. É para a interpelação, é? Para a inscrição.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Este projeto de resolução que recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas para uma gestão mais eficiente da cota do Brás constitui uma prova clara de que a forma como o Governo conduziu a gestão desta cota não foi a mais acertada. Aliás, isso ficou demonstrado pela forte contestação de muitos armadores e pescadores das Ilhas do Corvo, Flores, Graciosa e Terceira, que se viram obrigados a interromper a atividade da pesca, sofrendo perdas significativas nos seus rendimentos. Considerando que tem sido habitual, nesta altura do ano, a abertura da cota para toda a região, uma vez que as condições atmosféricas que se farão sentir a partir de agora não permitem exercer a atividade com frequência, atendendo ainda a que o Goraj é uma espécie que tem os valores bastante significativos no final do ano, a partir de agora, e que proporciona maiores rendimentos para o sector, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que estão reunidas as condições para a abertura da cota na sua totalidade e, por esse motivo, votará favoravelmente esse projeto de resolução. Disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, apenas para dizer que é de facto estranho a intervenção do Sr. Secretário sobre esta matéria e não bate a bota com a perdigota com a intervenção dos deputados ou do deputado da coligação que já intervém. Eu só discordo de uma parte da intervenção do Sr. Secretário. É que o Sr. Secretário diz que já é possível fazer transferências de cotas, como a portaria prevê, de facto, mas então não percebo como é que concorda com uma proposta que não prevê isso. Prevê, como disse o Sr. Deputado na sua intervenção, uma liberalização da cota, que é uma coisa diferente. Também discordo do Sr. Deputado Alberto Rita, porque, de facto, uma coisa é aquilo que o Chega quer, outra coisa é aquilo que é possível fazer com a legislação atual. Mas essas contradições, deixo para quem as tem. Aquilo que nos preocupa é, por um lado, quando há má gestão, e preocupa-nos ainda mais quando, havendo cota, ela não consegue ser atingida e não é porque os barcos não vão ao mar. Não é porque não procuram o peixe. Porque os pescadores não estão a queixar-se de que não têm rendimento e não conseguem capturar e ficam de braços cruzados no porto. Não, eles vão ao mar. E esse é que é o problema. Agora, esta proposta não resolve problema nenhum. Não resolve problema nenhum. Dizer que agora a cota é regional e pesquemos todos. E a cota é regional, mas está dividida por ilhas, como sabemos, e por armadores. Dizemos que todos podem pescar ao monte, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Por isso, aquilo que está a ser discutido não é aquilo que a legislação prevê, é outra coisa. É uma alteração às regras existentes, não discutidas com o setor, e, da nossa parte, nós não acompanhamos, porque respeitamos demasiado os pescadores para tomar uma decisão destas sem os ouvir. E achamos que é uma tremenda falta de respeito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Gomes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. e Srs. Membros do, Srs. e Srs. Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, este projeto de resolução trazido pelo Chega não é mais do que fazer o Governo cumprir a lei, algo que o Governo já está a fazer. E está a fazê-lo em conjunto com o setor, em conjunto com as associações e em conjunto com as federações. A minha intervenção, ou esta primeira intervenção, será para realizar aqui alguns esclarecimentos que acho que é importante esclarecer as pessoas, esclarecer alguns pescadores, não só do que está em causa, bem como de algumas situações que se têm passado nas últimas semanas. É preciso nunca esquecer que quem define as cotas para os Açores é a União Europeia, não é o Governo Regional. E nessa matéria é preciso ser muito claro, porque infelizmente infelizmente, há alguma contra-informação em alguns portos de pesca, fazendo com que os pescadores pensem que o governo é que define as cotas para os Açores e tentando culpar o governo regional por essa situação. Nada mais errado. O nosso grupo parlamentar e eu reprovo totalmente este tipo de comportamento. É preciso não esquecer também que a repartição das cotas é feita pelas associações e pela federação, que depois é comunicado ao governo, a chave de repartição pelas ilhas. Portanto, não é também o governo regional que diz qual é a cota que a terceira tem, ou qual é a cota... Sr. José Paulo, então, eu ouvi-lo atentamente, só peço a mesma... Porque a bancada do PS está muito caladinha, vamos aproveitar este momento. O senhor não me tente interromper. Vamos aproveitar que isto é algum que, aqui neste Parlamento, quando eu falo. E, portanto, como estava a dizer, não é o Governo Regional que define a chave de repartição. E, se no entendimento das associações e da Federação a repartição tem que ser feita por ilha, nós temos é que respeitar. Porque há também outro dado muito importante. É que esta concertação, esta votação, foi feita por unanimidade. Ou seja, todas as associações dos Açores votaram a favor de ser cota por ilha e votaram a favor da repartição, da chave de repartição. E mais, também com esta forma, porque há quem defenda que poderia ser por embarcação e há quem defenda que poderia ser cota aberta para todos pescarem quando quisessem e à hora que quisessem. Portanto, não é assim, porque as associações não entendem que assim deve ser. Relativamente, também há aqui um ponto que gostava de esclarecer, e é importante esclarecer os açorianos e, nomeadamente, todos os pescadores. Relativamente ao que se passou na Ilha Terceira há umas semanas atrás. A cota foi fechada na Ilha Terceira, não foi uma decisão do Governo Regional. Foi uma decisão da Associação Terceirense de Armadores, que legitimamente, e bem, quando havia ainda 4 toneladas para apanhar, e com receio dessas toneladas não serem totalmente apanhadas agora e guardá-las um pouco mais para a frente, onde o peixe é mais valorizado, a Associação informou o Governo e pediu ao Governo para fechar a cota. E é algo que também concordo, não estou a criticar essa decisão. Mas, mais uma vez, o que alguns tentaram passar, foi que era uma medida do Governo e tentaram que a comunidade pescatória se revoltasse contra o Governo Regional. E isto é outra atitude que lamentamos profundamente. Outra situação que é importante esclarecer, é relativamente às 66 toneladas que agora já foram distribuídas e já estão a ser utilizadas pelos pescadores. Como devem saber, segundo regras da União Europeia, esta distribuição devia ter sido feita em outubro. No entanto, o Governo Regional antecipou-se e já fez a distribuição. Portanto, no meio disto tudo, a conclusão que se tira é que à data de hoje, nenhuma embarcação dos Açores ficou impedida de apanhar gorás ou de pescar gorás devido ao Governo Regional. Nenhuma. E que fiz-te bem claro. Porque algo que é muito importante e já acontecia no tempo do Partido Socialista, e bem, sempre houve da parte deste Governo e também da parte do Governo do Partido Socialista, sempre houve diálogo e concertação entre as associações e a Federação. Portanto, isto que fique também bem esclarecido. Portanto, resumindo, nenhuma ilha escutou a sua cota de gorás, as 66 toneladas estão disponíveis e já distribuídas para toda a comunidade pescatória dos Açores, e relativamente à abertura das cotas para toda a gente, ou para todos os pescadores, será feita na altura certa, com as condições certas, com as regras certas e bem definidas em portaria. Portanto, toda a gente sabe disso. Então, para já era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhor Secretário Regional do Mar e Pescas, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu pedi a palavra só para corrigir, porque aquilo que o Sr. Deputado António Lima disse é muito importante e importa clarificar. Nós temos essa preocupação e é bom que haja um deputado que tenha a preocupação ecológica que o senhor aqui demonstrou. Mas, repare, nós temos 35% da cota, não é coisa pouca. Não é? E nós temos 35% de redução da cota porque os cientistas e a comunidade europeia assumem que ao reduzir 35%, nós ajustamos o esforço de pesca àquilo que é o rendimento máximo sustentável possível, dada a situação atual do stock. E propõem, para o próximo ano, preciso lembrar que no próximo ano nós não teremos 389, teremos 382 toneladas, temos uma redução de mais 2% e não temos nenhum buffer de 106 toneladas para cobrir isso. Portanto, qual é a mensagem que estamos a transmitir? É que aquilo que a ciência e aquilo que a comunidade europeia nos transmitiu é nós reduzimos em 2025 e reduzimos em 2026, porque as previsões dos modelos para 2027 é um aumento da cota para 426 toneladas. Portanto, está subjacente que o senhor reduz o esforço de pesca, adequa o esforço de pesca à abundância que tem, o estoque recupera e o senhor aumenta o esforço de pesca. Esta é a ideia. Pelo menos a ideia teórica. E é por essa razão que o Governo Regional se sente relativamente confortável de pôr em lei que no último trimestre teríamos disponíveis para abrir a cota para o monte. Com essa preocupação, contudo, de evitar que haja uma concentração do esforço de pesca para determinadas áreas. Qual foi o consenso que o setor chegou para ter a certeza que nós não íamos ter essa depressão? Foi a limitação, Sr. Deputado, que não é de todo consensual na região autónoma dos Açores, mas foi o consenso que foi possível de limitar que cada embarcação possa ter o máximo de captura possível durante o ano. Portanto, para este semestre, nenhuma embarcação dos Açores pode ter mais de 8 toneladas de gorais capturados. Exatamente para não permitir que as embarcações costeiras ou outras embarcações se concentrem o esforço de pesca em determinadas áreas de maior abundância e depletem o recurso. Portanto, como vê, o setor conhece bem qual é a situação do recurso e tem. Qual é? Dizer-lhe outra coisa, porque dizer-lhe que temos 5 milhões de euros para capturar é muito importante, porque uma preocupação, por isso é que o secretário foi a correr para Bruxelas a dizer que não tinha condições para implementar isto, por causa do rendimento que ia provocar a redução de 35%. Felizmente, nós temos os mercados a reagirem a isso. E os cientistas nem por isso gostam muito desta reação dos mercados. O preço do gorás em média este ano está nas 19 toneladas, por isso é que eu lhe digo que temos 5 milhões de euros para 19 euros por quilo. E, portanto, o valor que vamos ter de rendimento para esta espécie com metade da cota é praticamente o mesmo, se não for mais, daquilo que tivemos nos dois anos anteriores. E, portanto, isto dá-nos uma garantia de que, apesar de termos menor cota, nós fizemos uma gestão mais adequada, garantimos o rendimento dos pescadores. O senhor dirá, por sorte, provavelmente sim, mas temos esta situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado José Sousa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Antes de mais, venho aqui defender que o Chega nunca pediu que se pescasse mais do que a cota que nós temos. E a cota que nós temos, o total admissível de capturas que nós temos nos Açores, é baseado na ciência. É ou não é, Sr. Secretário? Portanto, eu não estou contra a ciência, como dizia aqui o Sr. Deputado Pedro Neves, que vou falar no seu nome sem ele estar presente, que é algo que eu não gosto de fazer. A sobrepesca que temos nos Açores, seja do gorajo ou de outra espécie qualquer, não é por termos mais ou menos cota. Termos mais ou menos cota reflete-se na forma com que nós temos gerido a nossa pesca nos últimos anos. Seja por este governo, seja por governos passados. Portanto, nós, no mês de junho, quisemos inclusivamente contribuir para uma maior sustentabilidade da pesca nos Açores. Quando nós propusemos o aumento do tamanho mínimo de captura, E quando nós propusemos a defesa das espécies na altura da desova, foi chumbado neste Parlamento. Portanto, de forma alguma, alguém aqui pode dizer que o Chega não defende a sustentabilidade dos nossos ecossistemas e do nosso mar. Mas tentam de toda a forma deturpar aquilo que nós apresentamos, tentam fazer de nós aqui os utilizadores dos corações do povo. Não é verdade. Nós baseamos-nos na cota que nós temos e com regras definidas para todos. Não por... Não. Mas eu nunca pedi para que não houvessem limites. Quis contribuir para a sustentabilidade. O que não contribui para a sustentabilidade é essa gestão da pesca que nós continuamos. Em adiar a subida do tamanho mínimo de captura e continuar a permitir a captura de peixe de muito baixo valor comercial, da mesma espécie do goraz, isto sim é que contribuiu para a degradação do stock que nós temos dos Açores. Portanto, nós neste momento estamos a pedir uma liberalização da cota definida pela ciência para que se possa aumentar os rendimentos dos pescadores com base naquilo que a ciência definiu, que são os totais admissíveis de captura que nós temos nas nossas águas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa aguarda mais inscrições. Creio não existir. Vamos passar à votação deste projeto de resolução. Sr. Deputado José Ávila, tem a palavra. Faça favor.
Eu peço desculpa, mas estava distraído. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, quando se analisa esta proposta que propõe a abertura da cota do goraz a todas as ilhas, neste que é o último trimestre do ano, é um procedimento que tem sido executado nos anos anteriores, sobretudo naqueles anos que há dificuldades na pesca desta espécie. Mas eu vou aproveitar para levantar aqui algumas preocupações que tenho com este tipo de pesca. E acho que este governo tem muito mar e pouca pesca. Há um desequilíbrio entre o entusiasmo pela sustentabilidade e a atenção efetiva que se deve dar a este setor, que é muito importante. Isto quer dizer que há um esforço na expansão das reservas, por exemplo, e inércia no estudo dos seus impactos, que ainda nem sequer estão quantificados. Relativamente à gestão da cota do goraz, para os anos 2025 e 2026, de 389 toneladas, atenção que são menos 211 que o ano passado, o corte é mesmo muito significativo e achamos que até agora tem sido feito muito pouco, ou seja, quase nada. É pena o governo não ter deixado, ou aliás, o governo ter deixado as coisas à sua sorte e não ter sabido resolver as situações que acabaram por se extremar em alguns casos. Como dizia um célebre humorista, não havia necessidade. É pena ter demorado muito tempo a ter o conhecimento ou dar o conhecimento aos pescadores das 66 toneladas que sobraram da época de 2024, apesar de já se saber há 9 meses que não se tinha esgotado a cota de 2024. Decidir depois do leite derramado tornou-se um método de gestão das cotas, das cotas e das pescas nos Açores. Tem sido a marca desta tutela, infelizmente. Mas este setor, que tem sido importante para a economia, porque produz 30 milhões de euros por ano em primeira venda e emprega diretamente cerca de 3 mil açorianos, precisa de visão e planeamento, não de improviso. Mas, senhoras e senhores deputados, o setor das pescas é nos Açores muito mais que uma atividade económica e que gera rendimento. É identidade, é cultura, mas é, sobretudo, sustento para muitas famílias açorianas. O ano 2025 está aqui, está a acabar. E 2026 já está aí. E vamos dispor das mesmas 389 toneladas da cota do goraz e ainda não sabemos que medidas vão ser implementadas e sequer se há vontade nisso. Ficando as coisas como estão, temos tudo para correr mal novamente. Nos últimos tempos, o que temos visto por parte da Secretaria é uma frenética emissão de avisos, de restrições ou proibições de pesca de várias espécies. É a brótia, a raia, o atum patudo, a garopa, o atum bonito, o cântaro, o alfonsinho, o boca negra e o grás. Nunca se viu tantos avisos a restringir a pesca. O que se pede ao seu secretário regional, cientista e académico conhecido, é que, para além do interesse que nutre pelas suas áreas profissionais, o que até compreendo perfeitamente, cumpra com a sua obrigação estatutária e defenda o setor das pescas, que, na nossa opinião, está abandonado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Atingimos a nossa hora regimental. Vamos fazer o nosso intervalo para o almoço. Regressamos às 15. Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem inscrições. Pergunto se há mais alguma inscrição para o ponto 17 da nossa agenda. Projeto de resolução número 50/13, que recomenda ao Governo Regional dos Açores a implementação de medidas para a gestão eficiente da cota de gurás. Pergunto se há mais alguma inscrição. Creio que não existe. Vamos passar à votação. O Sr. Deputado Mário Tomé pede para intervir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, sabendo, obviamente, os compromissos que todos nós temos. De facto, este é um assunto demasiado importante e deve ser falado as vezes que forem necessárias. Tem a ver, obviamente, com a gestão da cota do gurás. O que o colega João Paulo traz a debate, não é novidade, porque, sim, Zé Paulo, peço desculpa, porque de facto sempre no último trimestre se abriu a cota do gurás. Mas há questões aqui que são pertinentes, Sr. Secretário, e eu gostaria de que o senhor nos desse, digamos, alguma informação. E porquê? O senhor referiu na sua intervenção que irá existir, além do que está previsto, mais uma redução, salvo erro, de 2% na cota do gurás, ficaremos com 362 toneladas. Nós temos conhecimento profundo que há ilhas que têm maior dependência do gurás do que outras, como é o caso da Terceira, que é o caso da Graciosa, que é o caso das Flores, isto porque a frota exerce basicamente a pesca com linha de mão dirigida aos demersais, ao contrário, que é o caso do Pico, de São Miguel e Santa Maria, que essa tipologia de frota entre os 9 e os 14 metros tem as duas artes, isto é, rentabiliza o período da época sazonal do atum e depois, obviamente, chega agora o mês de outubro, alguma dessa frota vai ser a pesca sob o gurás. E a questão que se coloca, tendo em conta que é extremamente necessário e é fundamental que se mantenha essa coesão regional do ponto de vista até das pescas, esse espírito solidário, é que perante o corte que vai existir no ano 2025 e 2026, o que é que o Governo prevê fazer perante essas dificuldades que os pescadores ficarão afetos com essa redução de mais de 200 toneladas de cota? Quais são as alternativas que os pescadores terceirenses, os pescadores da Graciosa e os florentinos terão perante essas dificuldades? E também saber, Sr. Secretário, se nós já temos esse comunicado da DGRM relativamente às 66 toneladas. Isto porquê? Porque foi dito pelo colega Paulo Gomes que competia às associações gerir as cotas. Não, a grande responsabilidade da gestão das cotas é o Estado português, por sua vez, afeta, no caso dos Açores, ao Governo dos Açores, essa responsabilidade que delega às associações, em concertação social com a Federação das Pescas e com as associações, essa percentagem afeta com os critérios que estão definidos. São essas duas questões, Sr. Secretário, gostaria que o senhor me respondesse, quer relativamente ao que está previsto para o próximo ano e também, acima de tudo, se já tem essa informação de Bruxelas, da DGRM, relativa às 66 toneladas. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Vieira, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Caríssimos senhoras e senhores deputados, excelentíssimos senhores membros do Governo. Este projeto de resolução que hoje vem aqui a esta casa vem de uma forma tentar repor alguma situação que possa parecer de injustiça numa altura que nós consideramos que a resposta que já está criada em portaria, a resposta que o Governo Regional já o tem, permite exatamente a aprovação desse projeto de resolução. Dizemos isso porque o timing que é trazido a esta casa é diferente do timing que foi trazido em junho.
Muito bem.
Em junho estávamos perante ainda de um cenário que não sabíamos o que seria e não queríamos cometer naquela altura alguma injustiça perante aquilo que era a captura do Graz pelos pescadores das nove ilhas dos Açores. Sim, este Governo procura, acima de tudo, que seja, ser justo, que nenhum pescador possa ficar prejudicado. É isso que tem vindo a fazer este Governo e é isso que tem vindo a fazer as bancadas que apoiam este mesmo Governo. Queria também dizer que tudo aquilo que for para melhorar a vida dos pescadores, tudo aquilo que seja para melhorar a vida dos seus familiares, tudo aquilo que seja para melhorar a vida do setor, aqui deste lado, aqui destas bancadas, tudo iremos fazer para que este seja o verdadeiro caminho. Para nós, já o repetimos e tornamos a frisar, não importa de quem é a proposta, se é do partido A, B ou C. Para nós o que importa é a finalidade que essa proposta tem. E quando a finalidade é positiva, estaremos aqui também para aprovar esta mesma proposta. Foi isso que estamos a fazer, é isso que vamos continuar a fazer. Depois, eu gostaria de dizer o seguinte. Todos nós aqui nesta casa queríamos que não houvesse cotas, nem houvesse cota para o Graz. Sim, era sinal que estava tudo bem na região autónoma dos Açores. Mas não está. Há algo que já vem de trás. E de quem é a responsabilidade? Nunca pode ser atribuída do Governo, porque quem impõe cotas é a comunidade europeia. Quem de nós não queríamos, por exemplo, que os pescadores da Lula e outro tipo de pescadores tivessem esse tipo de rendimentos? Não o têm porque existe escassez em algumas alturas do ano por parte dessa espécie. Agora pergunto, de quem é a culpa? É deste Governo? Não. É um problema estrutural de há muitos anos. Mas quem também queria ainda, e eu queria também que isso acontecesse, que todos os problemas tivessem já resolvidos? Pergunto, os que aconteceram no presente, é culpa deste Governo? Não. São problemas estruturantes que já havia no passado e que pouco ou nada do outro lado foi feito para resolver. Por isso, aquilo que nós esperamos cada vez mais é que não se tente também colocar o mar contra as pescas. O mar precisa das pescas e as pescas precisam do mar. E essa união e essa junção de fatores é que fazem ter uma melhor pesca. Depois, meus senhores, termino também dizendo o seguinte. Se este Governo, se este secretário, se essa direção regional falam com o setor, é porque não tomam medidas sem haver do setor. Este Governo fala, ouve o setor e toma as medidas que o setor assim também quer que sejam tomadas, somos acusados de nada fazer e de não tomar decisões. Mas se os decidem, isso é o que é que querem. Um Governo autocrata ou um Governo que ouve as pessoas e ouve o setor para poder governar melhor a região. Obrigado,
Muito disso. Bem.
Muito obrigado, senhor deputado. Podemos avançar para a votação. Vamos votar. Senhor deputado José Sousa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Antes de mais, vou ter que concordar aqui com o Sr. Deputado Mário Tomé. Realmente é um assunto importante, há de vir a esta Assembleia todas as vezes que forem necessárias. E sim, temos ilhas com maior dependência da pesca do Graz, mas poderia ter havido uma alternativa este ano. Tivemos uma ótima safra do atum e, felizmente, na altura que foi necessário, tínhamos o túnel de frio avariado nos flores. Era uma alternativa viável, o peixe estava perto da costa, simplesmente não poderíamos capturar. Portanto, alternativa havia, simplesmente houve outros problemas que não o permitiram. Por falar em injustiças, Sr. Deputado Jaime Vieira, houve e continua a haver injustiças na pesca nos Açores e na redistribuição das cotas. Já o disse e continuo a achar. Quando dizemos que um pescador não pode ultrapassar as 11 toneladas por trimestre, isto é a maravilha que qualquer pescador açoriano sonha. Mas vamos falar a realidade. Nas flores, ninguém pode superar 500 quilos por trimestre. Portanto, há injustiças na redistribuição da cota. Há mesmo. Se dissermos que todos os barcos locais precisam de 4 toneladas por trimestre, não. Não precisam, nem chegam lá, não têm essa capacidade. Não têm essa capacidade. Portanto, não precisávamos estar com esses joguinhos de tu podes apanhar isso, o outro pode apanhar aquilo. Só que eu gostava, já que o senhor diz que é necessário e tudo mais, que experimentassem fazer o mesmo na agricultura. Dizer assim, bem, nesta ilha, um agricultor com esta área pode ter 500 vacas, mas na ilha ao lado só pode ter 10. O senhor não fala de injustiças? Há realmente injustiças dentro do setor das pescas. Mas o setor das pescas já várias vezes falou num pacto de regime para o setor. Nós estamos confortáveis. Quando se quiserem sentar à mesa da negociação, nós, representantes do povo, o governo e o setor das pescas, nós estamos prontos. Mas tem que ser com seriedade. Não é discutir uma coisa nas reuniões e chegar aqui e apresentar outra ou votar completamente ao contrário. Quando quiserem fazer um pacto de regime real para a sustentabilidade das pescas, que é possível salvar as pescas nos Açores, é possível recuperar a cota do Brás. Agora, obviamente, são necessárias medidas. Pá, pode até haver ali, um ano ou dois, que o Governo tenha que pôr algo. Eu sei que está difícil pedir dinheiro. Eu compreendo, mas já há soluções. E nós estamos confortáveis em sentar à mesa das negociações, mas fazer um trabalho sério, sem politiquices, fazer o tal pacto que é preciso. Agora tem que haver entendimentos de todas as partes. E também é muito necessário, só para terminar, que quando acontece de haver apreensões uma, duas, três, quatro, cinco vezes no Ilhéu das Formigas ou noutra área qualquer que não se pode pescar e o que se vê é que não acontece nada, ou seja, isso assim não dá. É, pode parecer que não, mas poucos infratores, que não são muitos, eu não estou a falar, os pescadores, na sua maioria, trabalham na legalidade, trabalham de forma honesta, mas há alguns, que realmente são poucos, mas que dão um prejuízo e uma degradação enorme nos nossos mares. Portanto, esses têm que ser penalizados. Quando acontece uma, duas, três, e continuam a pescar, e continuam a permitir e a dar a licença, é sinal que não querem mudar nada. Ou realmente se faz um trabalho sério, ou então vai chegar o dia que não há nem pescas, nem cotas, nem nada para discutir aqui. Não vamos ter paz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Secretário Regional do Mar e Pescas, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Mário Tomé. A cota de último trimestre resultante da cota que não foi utilizada dos anos anteriores é definida exclusivamente pela Comunidade Europeia e tem que ser metida num portal. Há duas maneiras de... O senhor não pode usar a cota enquanto não for notificado pela União Europeia. Ponto 1. Ponto 1. Ponto 2. A União Europeia... Ponto 2, a União Europeia tem duas maneiras de notificar o Estado. Uma, mete diretamente na plataforma, que se chama FIDIS, onde mete todas as cotas de todas as espécies de todos os Estados-membros, incluindo Portugal, e outra é, faz a notificação direta à DGRM. Ora bem, o que é que se passou? Nós, o Estado-membro tem que solicitar que a União Europeia dispense essa cota. Nós contratamos a DGRM, A DGRM fez o contacto com a União Europeia, no verão,
no início do verão, e essa cota nunca foi disponibilizada. Quando o Sr. Secretário de Estado aqui esteve, reuniu-se connosco e com as associações, foi levantado esse problema. Tivemos a resposta de que a DGRM tinha feito essa notificação à União Europeia. Contudo, a União Europeia transmitiu que só disponibilizava a mesma no último trimestre, portanto, a partir de outubro. Nós contatamos a REPER, contatamos o Sr. Eurodeputado que nos visitou, Paulo Nascimento Cabral, que nos visitou aqui na Horta, e por via da REPER, da DGRM e do Sr. Eurodeputado, conseguimos que a União Europeia disponibilizasse a cota na FIDIS. Entretanto, tivemos, por causa do problema da terceira, do consumo da cota da terceira, negociamos com a DGRM fazer um processo interino de gestão da cota, de ter aquilo que se chama uma gestão, uma concessão temporária, até ter a cota no FIDIS. Portanto, o que é que fizemos? Fomos à cota que tínhamos disponível, distribuímos pelas associações, notificamos as associações que estávamos a fazer aquele procedimento, que era um procedimento temporário e que a portaria vinha já aí de seguida, assim que saísse no COFIDIS, que era o que estamos a fazer neste momento. Portanto, como vê, nós estamos, mais uma vez, a concertação ao nível regional, a concertação ao nível nacional, a concertação com a União Europeia, portanto, o Governo faz esse trabalho e vai informando o setor do que é que está a fazer. Faz aquilo que é possível, naturalmente. Segunda nota. O senhor recorda-se que nós dividimos a cota do Goraz em primeiro semestre e segundo semestre, e quando foi da cota do segundo semestre, nós notamos uma coisa que não estávamos habituados, era os custos dos procedimentos administrativos, porque a própria União Europeia é lenta nos procedimentos administrativos. E nós íamos tendo um problema de a cota não estava regulamentada, a União Europeia perdeu algum tempo no mês de junho para publicar a cota, e se nós não tivéssemos cota que viesse do primeiro semestre e que entrássemos pelo segundo semestre, nós tínhamos tido um problema. E era um problema puramente administrativo, não é? Resolvemos esse problema também por concertação, fizemos exatamente o mesmo procedimento e, portanto, não se levantou essa questão. Nessa altura, como sabe, o conflito entre o Governo Regional e a Comissão Europeia, o Governo Regional não aceitava 35% de redução, queria negociar com a União Europeia que esta redução fosse mais suave no tempo. A União Europeia não aceitou porque não estava disponível para violar os princípios das recomendações da ciência. E, portanto, tivemos aqui um problema de delay entre estas duas posições, que teve repercussões na gestão anual da cota, como é óbvio, não é? Embora os armadores nunca tivessem parado. Nunca se parou a atividade. Contudo, a União Europeia solicitou um novo parecer ao Conselho Internacional de Exploração do Mar. Os nossos cientistas tiveram que lá ir, fizeram reanálise de toda a informação que tinham disponível e propuseram, confirmaram que para o ano 25 era 389 toneladas, fizeram uma recomendação de 382 para 2026 e uma recomendação de um TAC para esta espécie de 426 toneladas para 27. Portanto, nós temos uma nova recomendação do ICES para 26-27, que é produzida em 25 em função desse conflito. Portanto, dar-lhe nota, é importante dar nota, que o Governo Regional esteve sempre atento, defendeu sempre os interesses da região dentro daquilo que era as suas competências. Pergunta-me, Sr. Deputado, o que é que vamos fazer com 382 toneladas? É uma pergunta bem feita, eu entendo bem o que eu quero dizer, porque o que me quero perguntar é relativamente ao rendimento dos pescadores, se nós não tivermos a compensação, como tivemos a sorte de ter este ano, de o preço médio ter aumentado em função da procura, se o rendimento é reposto ou não. É uma questão que está bem posta, o Governo está atento, mas eu gostava de responder que nós vamos iniciar exatamente agora, em outubro, a preparação quer da safra do atum, quer da safra dos demersais para 2026. E vamos fazer exatamente o mesmo que fizemos para este ano. Preparar o modelo de gestão para 2026 e como é que nós vamos repartir a cota e como é que vamos fazer para cada uma das ilhas e para o arquipélago no seu todo. Respondendo ao Sr. Deputado José Paulo, Eu recomendo que não faça esse discurso de divisão e de pôr em causa aquilo que são as decisões das associações por causa da representatividade. Eu admito que possa haver um problema de representatividade. Mas quem colocou os valores das flores, da Graciosa, da Terceira, por embarcação, foram as associações de cada uma das ilhas, Sr. Deputado. Não foi o secretário, nem foi a federação. Foi em concertação, perante o cenário que tinham da distribuição da cota e a gestão da cota no modelo de gestão que nós temos, as associações, elas próprias, entenderam que em cada associação, em cada ilha, as embarcações deveriam ter aquele montante para, por embarcação, para terem uma distribuição mais equitativa entre os seus associados. O Governo não se mete nesta gestão dos empresários. Podemos voltar a discutir em sede de concertação. Não é? Portanto, porque se não for assim, não forem os empresários de cada uma das ilhas a decidirem como é que querem repartir o seu share, temos uma situação um pouco mais complicada para a gestão. Digo eu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma inscrição. Não restando nenhuma pedido para intervir, vamos votar este projeto de resolução número 50/13. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
A resolução número 50/13 foi aprovado com 22 votos a favor do PSD, 21 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPE, 1 da IL e com 1 voto de abstenção do BE.